Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão das perguntas para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Jaime Zuck, CEO da IMC, e José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jaime Zuck. Por favor, senhor Jaime, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do nosso terceiro trimestre de 2015 da IMC. E obrigado a todos por participarem. Como vocês podem ver no slide 2, a gente tem os destaques do período. No último call de resultados, eu comentei que estávamos desenvolvendo uma nova estratégia para a companhia. E hoje, ao final da chamada, eu vou dar um sumário do nosso plano. Em breve, durante a nossa reunião pública, faremos uma apresentação mais detalhada desse nosso plano. Nossa primeira prioridade é reduzir a alavancagem da companhia. Com o passo dessa iniciativa, ontem à noite publicamos a convocação da Assembleia para o aumento de capital. Eu vou falar um pouco mais desse assunto também no final dessa chamada. Eu vou dar uma ideia geral dos resultados do trimestre, depois eu passarei a palavra para o nosso CFO José Agote, que comentará mais detalhadamente os números. No terceiro trimestre de 2015, nossas vendas aumentaram mais de 18%, atingindo R$532 milhões. Dos R$82 milhões acima do terceiro trimestre do ano passado, 79 vieram da variação cambial, sendo 43 nos Estados Unidos e 36 no Caribe. Nosso crescimento de vendas orgânico foi de R$9 milhões, sendo 5 nos Estados Unidos e 4 no Caribe. O nosso same store sales cresceu 0,4% em moeda constante, 0,8% no Brasil e 4,3% no Caribe. No Brasil, tivemos uma queda de R$6 milhões em vendas, provenientes do encerramento de lojas, da dinâmica de fluxo em aeroportos que nós comentamos no trimestre passado e do menor fluxo em shoppings, dada a situação macroeconômica do país. O nosso EBITDA cresceu 4%, para um total de R$49,6 milhões, R$2 milhões acima do terceiro trimestre do ano passado, com uma margem de 9,3% versus a margem de 10,6% no terceiro trimestre do ano passado. E positivo, tivemos a variação cambial de R$12 milhões, sendo 6,4 milhões nos Estados Unidos e 5,6 milhões no Caribe. Além do câmbio, o Caribe também cresceu em R$1,5 milhão o resultado em EBITDA. E reduzimos as despesas corporativas em R$1,4 milhões. Tudo isso foi fortemente impactado pela performance do EBITDA do Brasil, que ficou 13 milhões abaixo do ano passado. Vamos falar um pouco do Brasil. Então, os resultados do Brasil foram impactados pela performance do segmento de aeroportos. Caiu R$11 milhões no shopping e caíram R$4 milhões. 13 milhões de reais nos aeroportos e R$4 milhões nos shoppings. Isso foi parcialmente compensado pela redução de despesas administrativas em R$1,5 milhões e uma leve melhora que tivemos no nosso negócio de rodovias. Nos aeroportos, tivemos a mesma situação do trimestre passado, ou seja, tivemos um aumento de aluguéis de utilidades quando comparado ao ano passado e um decréscimo de fluxo de passageiros devido ao ramp-up dos novos terminais que também afetaram a diminuição dos custos fixos, principalmente nos principais aeroportos em que operamos. Além disso, nesse trimestre, fechamos 4 lojas em Congonhas, se você comparar com os últimos 12 meses, são 5 lojas, e com o início do nosso trabalho em excelência operacional, que envolve ações de preço, de nicho, de produtividade, nós conseguimos mitigar 25% desse impacto, e, com isso, entregar uma queda percentual de EBITDA menor do que no trimestre anterior. Também conseguimos renovar nosso contrato de catering em Porto Alegre por mais 10 anos. No segmento de malls e shoppings, toda a nossa perda ligada à redução de fluxo de consumidores, que também foi impactada pela situação macroeconômica do país. O aumento de inflação, todos os aumentos de inflação que tivemos, eles foram compensados pelos nossos esforços nas áreas de preço e melhoria de mix de produtos e de lojas também. Nosso esforço para melhorar a rentabilidade nesse segmento inclui a renegociação de aluguéis, que está em andamento, e a expansão do trabalho de excelência operacional que começamos no aeroporto de Brasília. E queremos expandi-la a todos os principais aeroportos e shoppings do país. Nesse trimestre, já implementamos a primeira fase do nosso modelo de precificação. Também conseguimos reduzir o turnover da companhia em mais de 10%. Na discussão sobre a nossa estratégia, eu vou falar um pouco mais sobre o nosso esforço nessa área de gerência operacional e explicar o teor de tudo que nós estamos fazendo. Com respeito ao nosso fluxo de caixa, vale a pena destacar que a conversão do EBITDA para o caixa operacional pré-juros foi de 112%, ou 39% acima do ano passado. Além disso, realizamos o pagamento líquido de dívidas de 27,3 milhões de reais. E, por fim, eu gostaria também de destacar a mudança no detalhamento e no formato das informações que apresentamos ao mercado. A partir deste trimestre, daremos maior visibilidade das operações por país, por segmento e linha com os pedidos do mercado e dos investidores. Vou passar agora a palavra para o José Agosti, para ele dar mais detalhamento dos resultados do trimestre.
Obrigado, Jaime. Convido a todos a irem ao slide 3, onde temos a evolução das lojas. Tivemos uma redução líquida de 13 lojas entre o terceiro trimestre de 2014 e o terceiro trimestre de 2015, principalmente no Brasil, com redução líquida de 18 lojas. Nos fechamentos, 9 eram deficitárias e 12 foram devido à terminação de contratos nos aeroportos. 7 dessas lojas estavam no ponto de equilíbrio e teriam sido deficitárias com os novos preços de aluguel. As outras 5 lojas estavam em Congonhas e foram parcialmente compensadas por outras aberturas. No segmento de malls, tivemos um fechamento líquido de 5 lojas, todas loss makers. Nos Estados Unidos, tivemos um aumento líquido de 3 lojas no período. Uma delas foi inaugurada no final do terceiro tri, e no Caribe tivemos um aumento líquido de 2 lojas. Assim, fechamos o trimestre com 397 lojas, 13 menos que no ano anterior. Essa mudança na dinâmica de abertura de lojas está alinhada com a nova fase da IMC, onde estamos focando na eficiência dos ativos e a geração de caixa, e criamos um plano detalhado para endereçar as lojas deficitárias, que hoje somam 15% do total de lojas. Estão em grande maioria em solo brasileiro. Agora, no slide 4, temos o resultado consolidado da companhia, onde podemos ver, como falou o Jaime, que a companhia teve aumentos em vendas e EBITDA, bastante influenciados pelos resultados de operações internacionais. Neste trimestre, crescemos 18% a receita líquida, com forte contribuição da variação cambial e do crescimento orgânico das operações internacionais. Excluindo a variação cambial, as vendas cresceram 0,6%. O lucro bruto cresceu 26% e fazendo a margem bruta expandir 2,2 pontos percentuais. A melhora foi produto da melhora da margem fora do Brasil e do fato que as operações internacionais são mais relevantes neste ano. O contraponto continua nas operações, nas despesas operacionais, que estão influenciadas pelo aumento da representatividade nas operações internacionais, onde o porcentagem de despesas operacionais é maior. Também aumentou o valor pago a aluguéis no período, que cresceu 34% ano contra ano, principalmente dada a renegociação com os aeroportos. Assim, o EBITDA finalizou do terceiro tri crescendo 4%, quando descontando os itens especiais, que se referem à despesa não caixa do plano de opções dos executivos. Passamos agora ao slide 5, onde temos a evolução das vendas mesmas lojas, que no consolidado cresceram 16%, fortemente impulsionadas pela variação cambial. O Brasil cresceu 0,8%, com destaque positivo para o segmento Road, que cresceu quase 4% no trimestre. As vendas nos Estados Unidos cresceram 46% em reais, mas o same store sales em moeda local foi negativo em 5,6%, decorrente principalmente das operações de retail. Já no Caribe, o same-store sales cresceu 36% em reais e cresceu um pouco mais de 4% em moeda constante. Para melhorar a comparabilidade, foram excluídas as lojas do aeroporto de San Juan em Porto Rico, em virtude da abertura de um novo terminal e o redirecionamento do fluxo de passageiros dentro do aeroporto. Agora, no slide 6, temos o resultado do Brasil, que continua impactado pelo momento econômico e que afetou bastante as vendas, como já visto nos same store sales, e onde também optamos por fechar algumas lojas no segmento de Air Malls. Com isso, as vendas caíram 2,3% ano contra ano. De forma geral, o reajuste das utilities, principalmente a energia elétrica, influenciou negativamente e de forma significativa os custos, levando, junto com a queda da receita, a diminuição do lucro bruto em 9,1% ano contra ano e comprimindo a margem bruta em 1,9 pontos percentuais. O resultado operacional do Brasil caiu 13 milhões no terceiro tri. A maioria da queda vem do segmento de aeroportos, levemente compensado por uma melhora em rodovias e uma economia nas despesas gerais administrativas. A operação brasileira está em foco, sendo parte relevante do nosso plano de recuperação. Embora o resultado ano contra ano esteja decrescendo, já vemos uma evolução frente ao segundo tri de 2015. Já reflexo das ações que têm sido implementadas, estão em processo de desdobramento, com principal foco nas lojas não rentáveis, ou como chamamos, loss makers. No próximo slide, temos o resultado das operações Air. Aqui gostaria de lembrar que as despesas gerais e administrativas do Brasil não estão alocadas dentro dos três segmentos do país. Neste segmento, tivemos o fechamento líquido de 13 lojas, que impactou as vendas, junto com a queda de 1,2% das vendas nas mesmas lojas. Esse conjunto de efeitos levou nossa receita uma queda de quase 7% no trimestre. Os custos reduziram 3,3% no segmento, em ritmo inferior à receita, gerando uma redução na margem bruta. A melhora no porcentagem de mão de obra não compensou o aumento na linha de outros custos, principalmente impactada pelo reajuste das utilities. Assim, o lucro bruto do segmento caiu 13%, com uma contração de 2,4 pontos na margem bruta, mas uma recuperação de 9,3 pontos percentuais frente à margem bruta do segundo tri de 2015. As despesas operacionais desse segmento continuam impactadas pelo aumento dos aluguéis, das renegociações com os concessionários de aeroportos, e também pelo efeito contábil do fechamento de lojas. O segmento Air fechou o trimestre com resultado operacional de 6 milhões de reais, uma redução de quase 65% frente ao ano anterior. Neste trimestre, iniciamos o plano de ação buscando realinhar as operações, especialmente as deficitárias, para a recuperação das margens operacionais. A melhora da margem bruta do segundo trimestre de 2015 que comentei é resultado desse plano de ação que continua em curso. Vale destacar que entre o segundo e terceiro tri, o resultado operacional desse segmento cresceu mais de 85%, frente a um incremento de vendas de quase 6%. Agora vamos falar do segmento Brasil Roads no slide 8. Este tem sido um setor bastante resiliente frente à situação econômica do Brasil. As operações Brasil Roads cresceram 3% ano contra ano no terceiro tri, um bom resultado frente à queda de 1% de fluxo de veículos em estradas do estado de São Paulo, onde se concentram nossas operações. Vemos que o menor fluxo, aliado ao mix de combustíveis, impactou a receita de postos e foi compensada pelo aumento de vendas nos restaurantes. O lucro bruto cresceu 2% e a margem bruta ficou bem próxima à do ano anterior. As despesas operacionais ficaram controladas e cresceram menos que a receita, recuperando parte da leve queda de margem bruta. Assim, o resultado operacional de Roads fechou em 26,4 milhões, crescendo 2% frente ao terceiro trimestre de 2014. No slide 9, temos os resultados de operações de malls no Brasil, em que tivemos uma redução líquida de 5 lojas e onde o same-store sales decresceu 1,8%. Com esses impactos, a receita do segmento caiu quase 5%, que resultou de uma diminuição de custos. Novamente, as utilities impactaram de forma significativa a linha de outros custos, que foi o principal detrator para o lucro bruto, que totalizou 18 milhões de reais, uma redução de quase 14% com respeito ao ano passado. As despesas operacionais cresceram 4,4%, impactando também o resultado operacional desse segmento, que fechou o trimestre com um resultado operacional de 4,8 milhões, uma redução de 44% frente ao terceiro trimestre de 2014. Este segmento será o próximo em que atacaremos com nosso SWAT team, que tem endereçado as lojas Loss Makers. Mudando de país, no slide 10 temos os resultados das operações americanas. Para demonstrar de forma mais clara a evolução dessas operações, apresentaremos os resultados em moeda local. Entre o terceiro trimestre de 2014, as operações americanas tiveram um incremento de 3 lojas novas, sendo que uma delas foi inaugurada no terceiro trimestre no aeroporto de Miami. Mesmo com a redução das vendas nas mesmas lojas, a operação cresceu 7% em moeda local. O bom controle na gestão de custo de refeição e outros, junto da expansão da receita, fez o lucro bruto crescer 14%, com a expansão de margem bruta de 2,5 pontos. Com a abertura de novas lojas, algumas despesas extras de promoção de suporte de gestão ainda não foram diluídos. Assim, o resultado operacional ficou bem próximo do ano anterior, em 5,3 milhões contra 5,4 no ano passado. Estamos confiantes no resultado de médio prazo das operações americanas, onde esperamos ter uma retomada da margem operacional também em moeda local, principalmente pela redução dos resultados, pela recuperação do resultado de vendas nas mesmas lojas. As operações do Caribe, no slide 11, cresceram 3,2% em moedas constantes, ou quase 38% em reais. A melhora nos custos de vendas e serviços resultou em um lucro bruto 14% superior e um incremento de 4,4 pontos percentuais na margem bruta em moeda constante. As despesas operacionais cresceram 15% em moeda constante, principalmente influenciadas por maiores taxas de franquias e pelo aumento de 20% nos aluguéis decorrentes da renegociação de contratos e da abertura líquida de duas lojas. O resultado operacional cresceu 10% em moeda constante no trimestre, com um incremento de 0,9 pontos percentuais na margem operacional. Quando analisamos o efeito em reais, o resultado operacional do Caribe cresceu quase 50%, com expansão de 1,1 ponto percentual na margem operacional, que foi uma evolução importante para o resultado consolidado. No slide 12, vemos como as operações internacionais ganharam relevância no nosso resultado consolidado, tanto nas vendas quanto no resultado operacional. O momento econômico do país e a desvalorização do real foram os principais fatores para esse ganho de relevância. O terceiro trimestre foi o primeiro trimestre em que as receitas dos negócios internacionais foram superiores a 50% das receitas da IMC, que estavam na casa de 40% no ano anterior. Esse efeito foi ainda maior no resultado operacional, em que o Brasil representou menos de 30% do resultado operacional do trimestre pre-holding. No slide 13 temos o lucro líquido e o lucro caixa. No terceiro trimestre tivemos um prejuízo de 11 milhões de reais, fortemente impactado pela depreciação e amortização, e de um resultado financeiro negativo de 20 milhões de reais. Se removemos o efeito contábil, não caixa, as amortizações das aquisições, teríamos um prejuízo caixa de quase 6 milhões de reais, uma expressiva melhora frente aos 13 milhões de prejuízo no segundo trimestre. Continuando sobre o assunto caixa, no slide 14, temos nosso fluxo de caixa operacional. Como temos consistentemente dito, nosso foco tem sido aumentar a geração de caixa da IMC, e aqui isso fica evidente, quando vemos a melhora de 5 milhões no capital de giro, resultado direto de ações de gestão sobre os ciclos recebíveis, redução de estoque e na negociação dos nossos fornecedores. Esse trabalho levou a nossa geração operacional de caixa antes dos juros a crescer quase 39% frente ao ano anterior, mesmo com EBITDA levemente maior. A conversão de EBITDA para caixa operacional pré-juros foi de 112%. Os juros pagos no trimestre serão quase 11 milhões de reais, resultado do aumento de taxa e do endividamento, o que reforça nosso segundo foco estratégico de desalavancar a IMC para utilizarmos esses recursos na melhora e expansão de nossas operações. Continuando com o fluxo de caixa no slide 15, vemos que expandimos a caixa em quase 14 milhões de reais no trimestre, resultado da maior geração operacional de caixa, aliado a menores investimentos em CAPEX e o efeito cambial. Indo para endividamento, nossa amortização líquida de dívida no trimestre foi de 27 milhões, em linha com nossa estratégia de desalavancagem. No slide 16, temos a abertura da dívida e do pagamento de juros do trimestre por moeda. Aqui vemos que 62% da nossa dívida está em dólares, mas só 27% da nossa despesa de juros foi em dólares. Em contrapartida, a dívida em reais representa 31% do total, mas representa 65% da despesa dos juros. Fechamos o trimestre com uma dívida líquida de 683 milhões, um aumento de 67 milhões frente ao segundo tri, principalmente pela variação cambial sobre a dívida em moeda estrangeira. Ficamos assim com uma relação de dívida líquida e EBITDA de 4,2 vezes. Estamos trabalhando para desalavancar a companhia e o Jaime vai dar mais alguns detalhes sobre isso ao final da apresentação. Vale destacar também que se convertemos o EBITDA dos últimos 12 meses das operações internacionais a real, com a taxa do fim do trimestre, que é a mesma taxa que usamos para converter a dívida em moeda estrangeira, o EBITDA consolidado dos últimos 12 meses vai para 180 milhões de reais e a alavancagem líquida cai para 3,8 vezes. No slide 17, temos o cronograma de amortização do principal das nossas dívidas. Aqui temos a abertura por tipo de dívida e logo abaixo temos quebra por moeda. Nesse trimestre, realizamos a renegociação de aproximadamente 44 milhões da nossa dívida em reais. Seria vencimento para o primeiro semestre de 2016 e agora refinanciamos para final para o terceiro trimestre de 2020, amortizando trimestralmente. Agora passo a palavra ao Jaime, que falará da estratégia da companhia e da convocação para aumento do capital que publicamos ontem.
Obrigado, José. Como adiantei no começo da teleconferência, hoje nós vamos falar um pouco da estratégia da companhia, que é a nova estratégia. No slide 19, nós temos uma descrição geral do processo que nós usamos. Nós fizemos uma análise detalhada dos dados de cada segmento, de cada marca, de cada categoria, formato e de cada país também. Nós comparamos informações internas e informações de mercado. Definimos quais os problemas e as oportunidades que a gente tem pela frente e qual o papel estratégico e propósito estratégico e operacional de cada ativo da companhia. Com esses objetivos mais claros, definimos nossas prioridades, projetos e decisões. Estamos nos estruturando para executar tudo isso. No slide 20, vocês podem ver onde nós estamos e onde queremos chegar nos próximos 3 a 5 anos, tanto no aspecto econômico-financeiro, quanto na filosofia do que queremos ser, como nos diferenciaremos como companhia. Nosso objetivo é ser uma companhia ágil, com crescimento rentável e sustentável, com dívida crescente e que consistentemente entrega aquilo que se propõe a fazer. Fazer as coisas certas do jeito certo e decidir com base em fatos, oferecendo um ambiente de trabalho alegre e produtivo. Nossa jornada inclui implementar uma cultura de dono nos nossos restaurantes, reconhecida pela qualidade, segurança e inovação da nossa comida, além de ativos que tenham um alto grau de utilização e de rendimento. No slide 21, vocês podem ver o que nos propusemos com respeito ao timing da implementação do nosso plano estratégico, o foco que teremos em cada ano e como saberemos se estamos sendo exitosos ao final de cada ano. Nosso foco neste ano é de simplificar e estruturar melhor a companhia, para que nosso caixa trabalhe para o nosso crescimento e não para pagar juros. Sanear nosso portfólio de lojas, implementar processos e métricas para expandir a profissionalização da empresa. Vamos alinhar e comunicar amplamente nossa estratégia e colocar líderes adequados para cada uma das áreas-chave. Em 2016, expandiremos o projeto Iniciativas de Excelência Operacional, buscando crescer os same-store sales, as vendas das mesmas lojas, e detalharemos os planos de crescimento das novas lojas. A partir de 2017, queremos crescer rentavelmente através da excelência operacional e também de projetos específicos de crescimento de top-line. Vocês vão ver no slide 22 a nossa estratégia, nossa nova estratégia resumida em uma página somente. Vocês podem ver as fortalezas e as oportunidades que temos, as questões que não são negociáveis para nós e as nossas prioridades estratégicas, que são quatro. A primeira prioridade é a redução da nossa dívida e a simplificação da companhia. Em segundo, as frentes de excelência operacional, focadas no gerenciamento de vendas e de lucratividade, como, por exemplo, nossa nova metodologia de precificação e a área de engenharia de menus. E também na excelência da execução dos restaurantes, como, por exemplo, a introdução do conceito de gerência de categoria ou category management. Nossa terceira prioridade é identificar novas avenidas de crescimento, tanto aquelas que são adjacentes ao nosso negócio e aproveitam as estruturas existentes, quanto a novos negócios e a exploração mais ofensiva dos negócios ainda incipientes. Por último, vamos racionalizar nosso portfólio de marcas e locais, e há bastante mais especificidade na página, como vocês podem ver. No slide 23, ele dá uma ideia de como estamos enxergando o processo de melhoria da nossa excelência operacional. O resultado desse processo foi um mapa de oportunidades que foram quantificadas e estão começando a serem implementadas. Como vocês sabem, a receita é o produto da multiplicação de cada venda pelo preço médio por venda. Esse número de vendas é produto do número de clientes versus a porcentagem de captação desses clientes. O preço médio por venda é resultado da multiplicação dos itens vendidos pelo preço médio de cada item. Para melhorar o EBITDA, temos que melhorar a receita. E para melhorarmos a receita, olhamos no detalhe essas quatro alavancas que eu acabo de falar. Aqui vão alguns exemplos das coisas que já fizemos ou que estão em andamento para cada uma dessas quatro alavancas. Com o objetivo de captar mais clientes nos aeroportos, nas áreas de alto fluxo e baixa permanência, desenvolvemos o conceito de Grab and Fly. Esse conceito também é conhecido como Grab and Go em alguns lugares, mas a nossa marca é Grab and Fly. Já estamos trabalhando em conjunto com alguns aeroportos para implementar esse conceito nos próximos meses. Para melhorar a penetração, melhoramos o mix de produtos, o visual merchandising, e criamos produtos para as partes do dia em que menos captavam os clientes, como, por exemplo, o café da manhã no Batata Inglesa de um dos aeroportos nossos. Com mudanças assim, nós conseguimos dobrar as vendas em uma das nossas lojas no aeroporto de Brasília. No Vienna Express, nós olhamos o número de bebidas que vendíamos por cliente e encontramos uma oportunidade de melhora significativa. A nossa proporção de bebidas por cliente era de meia bebida para cada cliente, para cada ticket. No mercado, a mesma métrica está em torno de 0,7 a 0,8 para cada cliente. Nós melhoramos a exposição e a proporção dos produtos de uma loja piloto e as vendas de bebidas cresceram 60%. Para mexer no preço por item, fizemos um exercício de engenharia de cardápio, como, por exemplo, no Olive Garden de Guarulhos. O preço do chope de 300 ml e 600 ml era o mesmo por 1 ml. E também vendimos o formato garrafa, que nos era menos rentável. Mudamos o mix e a estrutura de preços para que o cliente tenha um incentivo econômico para comprar o chope de 600 ml. Com mudanças assim, aumentamos a rentabilidade da categoria em 30% no restaurante. Essas e outras melhoras práticas, validadas em lojas que são piloto, elas terão seu sucesso replicado no resto da rede, à medida que avançamos no processo. Já no slide 24, vamos falar de como vamos gerenciar a execução dessa estratégia. Primeiro, precisamos ter o time adequado para cada um dos desafios e prioridades que temos. Para isso, nós desenhamos uma nova estrutura organizacional. Identificamos a capacitação que as top 25 pessoas da companhia precisam ter para cada uma dessas áreas e para ser bem-sucedidos como um todo nessa nova filosofia de trabalho. Até o momento, já identificamos, estamos em processo de contratação de 10 novos líderes. Essas mudanças estão sendo feitas sem adição de headcount ou sem aumento de custo. Por enquanto, só os incentivos dos top executivos estão alinhados com a estratégia. Mas, ao longo do tempo, nós vamos estender esse alinhamento a outros níveis da organização. Também já temos o plano de execução desenhado. Identificamos as decisões dos projetos-chave e também a cadência de revisões gerenciais para fazer esse seguimento da implantação dos projetos e decisões. Cada projeto e cada líder-chave tem objetivos claros e responsabilidades marcadas. Nesse sentido, nós implementamos uma área de PMO, uma área de Project Management, que é a gerência de projetos, que já tem 9 projetos sob sua responsabilidade e que expandirá para mais de 20 projetos à medida que implementamos nossa estratégia. Esses mais de 20 projetos estão ligados às 4 áreas estratégicas que eu falei. Agora, vamos alinhar todas as funções e todas as áreas de negócio, todas as funções de apoio e áreas de negócio para executar essa estratégia e desenhar um plano de incentivo que nos permita fazer todos na companhia remando na mesma direção. Além disso, precisamos disseminar essa nova cultura, permeando todos os níveis da organização. Essa é uma jornada de alguns anos, mas nós temos confiança que faremos um progresso a cada dia. Então, antes de fechar e abrir para perguntas e respostas, eu gostaria de falar também sobre o aumento de capital proposto ontem. Essa iniciativa é uma das que lançamos para ajudar na desalavancagem da companhia e para financiar algumas oportunidades de expansão. O comprometimento do aporte mínimo de R$100 milhões proposto pelos controladores da empresa, adicionado aos projetos de potencial venda de ativos, são passos decisivos para fazer nossa alavancagem para um patamar saudável e endereçar a primeira estratégia nossa, a primeira prioridade nossa de desalavancar a companhia. Quanto mais o mercado acompanhar o aumento de capital, mais podemos aproveitar as oportunidades que temos de crescimento, que são essencialmente orgânicas, em nossos mercados cativos, em particular nos aeroportos no Brasil e no Panamá, além de outros. A partir de agora, abrimos para perguntas e respostas e estamos completamente disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a companhia. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Lembramos que apenas será permitido uma pergunta por participante por vez. Se houverem novas perguntas, digitem asterisco 1 para entrar na fila novamente. Obrigada. Nossa primeira pergunta, Gustavo Gatto, explorador.
Bom dia, Daniel Delabio aqui. Eu queria entender um pouquinho mais essa questão do aumento de capital. Vocês estão fazendo... qual que é o racional em termos de diluição de earnings per share? Se tem alguma... a impressão que eu tenho é que vai ser bastante dilutivo em termos de earnings per share. É um aumento de capital bastante grande, né? A gente fala de uma dívida de R$600 e poucos milhões. Então, vocês têm... vocês estão levantando quase R$570 milhões. É algo bastante expressivo. E no momento a gente está falando de crescimento de venda de ativos, né? Quer dizer, é bastante ao contrário do que a gente esperava. Uma coisa muito grande, sem tanto, quer dizer, não era muito para ter muito mais crescimento. Então, eu queria entender um pouquinho mais do racional desse racional, quer dizer, falando de oportunidade de crescimento aí, mas você está emitindo ação a 5,5 EBITDA, entendeu? Quer dizer, será que tem alguma coisa mais atrativa de comprar, em vez de comprar ativo, comprar a própria ação, ou fazer o inverso, em vez de emitir capital, tirar a ação do mercado? Parece um pouquinho contrassenso do que a gente está esperando aqui.
Ok, Daniel, bom dia. Aqui fala o José. Para organizar a pergunta, se você concorda, o que podemos fazer é primeiro responder por que o capital em CRI, depois por que desse tamanho, e finalmente quais são as oportunidades de crescimento. Então, por que o capital increase? Principalmente para desalavancar. A empresa tem muita dívida no curto prazo em moeda estrangeira. O atual nível alto de dívida dá pouca flexibilidade para nós, para o management, para implementar o novo plano estratégico da companhia. Depois, por que desse tamanho? O montante é o que a companhia entende como apropriado para atender o objetivo de aumento, que é reduzir a alavancagem e dar fôlego para a implementação do plano estratégico da companhia. E depois, finalmente, para as oportunidades de crescimento, eu vou passar para o Jaime para lhe falar um pouco disso.
Oi, Gustavo. Na verdade, como a gente colocou... Desculpa, Daniel, estou falando. E para falar um pouco mais disso, a gente tem que voltar para a estratégia. Como a gente disse, nós mapeamos e olhamos várias oportunidades de excelência operacional na companhia. Nós fizemos um mapa não só de prioridades, mas de oportunidades e quantificamos tudo isso. E nós vemos que a oportunidade de crescimento que existe é muito alta, tanto na questão de excelência operacional, como também de aumento e crescimento orgânico dos nossos negócios, principalmente nos aeroportos. Então a gente olha para tudo isso, vê que tem possibilidade de investir, tem crescimento à vista que é rentável, e obviamente nós estamos um pouco amarrados com essa questão da dívida, e por isso a nossa primeira prioridade da companhia é reduzir a nossa alavancagem. Próxima pergunta.
Lembrando que para fazer pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Léo Calim, Iporanga.
Olá, bom dia pessoal. Eu queria saber o que aconteceu com a venda dos ativos do México. Essa não era uma alternativa para desalavancar a empresa?
É Léo que está falando?
Isso.
Oi Léo, aqui é o Jaime. Nós continuamos perseguindo as oportunidades de divestitures que nós temos. Isso também não mudou. Na verdade, a nossa primeira prioridade da companhia é desalavancar a companhia e ter caixa suficiente para aproveitar as oportunidades de negócio, principalmente as orgânicas. Nesse sentido, a captação de capital, de investimento, é um dos elementos super importantes. O outro elemento realmente é fazer os divestitures, ou buscar se rentáveis, fazer os divestitures não só para reduzir a alavancagem, mas também para simplificar a companhia. Nós hoje temos uma companhia bastante complexa, que nos tira muito foco, e queremos também simplificar a companhia. Então não estamos desistindo ou saindo do foco de fazer essas outras coisas. Obrigado. A próxima.
Nossa próxima pergunta, Fábio Monteiro, BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu queria entender um pouco duas coisas. No lado de desinvestimento, se vocês estão vendo oportunidades claras de venda de ativo no Caribe, né? E com relação ao plano que vocês desenharam, vocês poderiam dar uma perspectiva de margem EBITDA de médio e longo prazo e timing também, pelo menos alguma indicação assim de aonde poderia chegar essa margem. Obrigado.
Tá. Obrigado. Então, a primeira pergunta sobre as vendas de ativo no Caribe, a gente não está fazendo um disclosure, uma abertura de onde, mas nós, como dizemos, estamos buscando a venda de ativos com dois objetivos. Primeiro, para ajudar a alavancagem e segundo, também para simplificar a companhia. A segunda pergunta, que foi sobre o plano e uma ideia de margem, nós não estamos dando guidance e a única coisa que você vai ver na apresentação que está no slide 20 é que a gente está falando que nós queremos ter uma tendência de dívida que seja crescente e que nós tenhamos um EBITDA de dois dígitos. É isso que estamos percebendo no plano estratégico nosso. José?
Sim. Por enquanto não vamos dar guidance, mas o que estamos dando é mais detalhes das operações por país, por moeda, por segmento, para que os investidores possam avaliar melhor cada segmento e consolidar a companhia.
Tá, ok. Obrigado, Jaime. Obrigado, José.
Obrigado, Fábio.
Lembrando aos participantes que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, João Mamede, Santander.
No meio, me perdão. Oi, vocês estão me ouvindo? Desculpa.
Sim, João.
Oi, desculpa. Vamos lá. Eu peguei a apresentação no meio, então talvez eu não tenha pegado a explicação sobre o aumento de capital, mas eu queria entender qual que vai ser o papel da Advent, se é que tem algum papel além desses 100 milhões. Eu sei que ela se propôs a colocar 100 milhões, mas se não tiver adesão dos minoritários, a Advent vai colocar mais dinheiro ou não? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda é se nessa reestruturação que o Jaime explicou durante a apresentação, vocês vão mudar ou não a política de hedge de vocês agora com as operações dos Estados Unidos, o efeito do câmbio ficou ainda mais importante no balanço da empresa. Obrigado.
Ok. Então, João, vou responder a primeira pergunta, vou deixar para o Jaime a segunda pergunta. Com respeito a Advent, o plano é que na subscrição Advent tem diretamente entre 28% e 29% da companhia, e o plano que eles têm é fazer a subscrição da sua parte proporcional. Depois daí, se tem ações que não são subscritas, vamos numa segunda rodada, eu já não sei o que vai acontecer aí. Mas na primeira rodada, Advent tem planejado subscrever suas ações. Agora passo para o Jaime.
Pois, João, com relação ao plano estratégico e à estratégia de hedging, na verdade, como você vê na estratégia, numa página, não é uma questão de estratégia de hedging. Nós temos uma companhia que é complexa e nós temos uma companhia com muita dívida. Então, a nossa primeira prioridade realmente é simplificar a companhia, simplificar as operações. Há operações que têm uma rentabilidade X, mas que nos toma 2X do nosso tempo. Então, existe uma importante tarefa que a gente tem que fazer de simplificar as nossas operações e a companhia e ter mais foco como companhia. E, além disso, diminuir a alavancagem. Dentro da estratégia que a companhia já se propôs a fazer, existe uma estratégia de diversificação que já está implementada. Ou seja, não vamos entrar em novos países, não temos intenção, pelo menos, de entrar em novos países, mas estamos com a estratégia implementada. E todos os movimentos que nós estamos fazendo não são movimentos ligados a uma estratégia de hedging, mas sim uma estratégia de negócio, uma estratégia operacional. Tá, João?
Tá ótimo, Jaime. Obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta, Tobias Tigelin, Credit Suisse.
Bom dia. Só para clarificar, quando é que vai ser feita a decisão exatamente com relação ao tamanho do aumento de capital? Quer dizer, está proposto ter um range muito grande, vai ter que ter uma assembleia onde isso vai ser referendado, e aí, pelo que eu entendi, no dia da assembleia é que o acionista que tiver ação, ele teria o direito a subscrever nesse preço, mas quando é que vai estar definido a quantidade de ações efetivamente que vai ser emitida, o tamanho da oferta final?
Desculpa, Tobias, não entendi bem a pergunta. Vou repetir para que entendi bem. Qual vai ser o número total de ações a ser emitidas no aumento de capital? É isso a pergunta?
É, porque né, assim, a gente tem um range, que é um aumento de capital entre 100 milhões e 575 milhões, e a gente tem o número de ações que vocês estão falando. Mas como é que fica definido exatamente qual que vai ser o montante final? Como é que funciona o processo? Porque normalmente eu acostumado a trabalhar com um montante meio que fixo. Nesse caso, como é que a gente tem uma ideia do que vai acontecer? A gente sabe que a Admin vai subscrever 100 milhões de reais e depois depende do que os minoritários vão fazer, mas enfim.
Nós, o management, não temos maneira de saber qual vai ser o número final. O que sabemos é que a Advent se comprometeu a investir 100 milhões, mas provavelmente seja mais que isso, que vai ser o proporcional da porcentagem que eles têm da companhia, não indiretamente entre 28% e 29%. Depois, o que o free float passa, se vai subscrever ou não, isso ainda não temos visibilidade disso.
Entendi, mas assim, eu acho que a estrutura não está muito clara. Mas enfim, acho que eu vou dar uma olhada, depois a gente conversa offline com o que tiver que ser. Obrigado.
Obrigado, Zé.
Nossa próxima pergunta, Bosco Coleta, Faro Capital.
Alô? Só me identificar.
Oi, Bosco.
Na verdade é Vitor da UV Gestora, falando aqui. Oi. O Bosco está aqui junto também. Eu queria entender um pouquinho mais o racional do tamanho da oferta, fazendo uma conta aqui rápido. São 575 milhões, mais potencialmente, pelo menos que a gente espera aqui, algo em torno de 100 milhões aí de desinvestimento potencial. Então a gente está falando aí de zerar a dívida da companhia. É isso que vocês imaginam, plano estratégico?
uma empresa com zero de dívida, essa é a melhor estrutura de capital? E a segunda pergunta, qual o racional do preço de R$ 4,00?
Oi, Vitor e Bosco. Então, não tem, de novo, com a pergunta do Tobias, não temos maneira de saber qual vai ser o número final. Mas o tamanho foi desenhado porque o que a companhia acha que faz sentido para desalavancar o balanço e para dar fôlego para nós, para o management, para aproveitar as oportunidades que identificamos no novo plano de estratégia. Depois, como chegamos no preço de R$ 4,00 por ação, se você pega a média dos últimos 30 dias, sai por volta dos R$ 4,70. E aí, aplicando um 15% de desconto, que é o patamar do mercado, que vimos em outros aumentos de capital no mercado brasileiro, você chega em R$ 4,00.
E aqui é o Jaime, só para confirmar o que o José colocou no primeiro ponto dele, nós em lugar nenhum anunciamos ou falamos sobre a estratégia de tesouraria da companhia ou da estrutura de capital da companhia de zerar a dívida. Assim como a gente colocou, e eu quero colocar bem claramente, a nossa estratégia e o objetivo número um é reduzir a dívida para patamares aceitáveis e aproveitar as oportunidades que a gente está vendo no mercado. Ele tem várias oportunidades e, obviamente, como o José falou, nós não temos como saber quanto vai ser o aporte de capital final ou como vai ficar a estrutura, porque depende da subscrição dos acionistas minoritários e das pessoas. Né?
Ok. Próxima pergunta.
Próxima pergunta, Léo Calim, Iporanga.
Olá, Jaime. Eu gostaria de saber qual que é a estrutura de incentivo de remuneração para o management agora. Imagino que tenha plano de opções também, se puder dar um disclosure do strike ou perto do preço do qual vocês estariam comprados e alinhados com a empresa, seria muito interessante.
Tá. Obrigado, Léo. Na verdade, como já disse anteriormente, os top executivos da companhia são totalmente alinhados com o interesse dos investidores. Nós temos um strike price de R$ 6 por share e o nosso objetivo, obviamente, é crescer isso bastante. Estamos 100% alinhados. E o que nós queremos fazer é, com esse plano estratégico, Léo, ter certeza que agora que nós sabemos quais são as caixinhas, qual é a estrutura organizacional, quais os líderes que vão entrar, alinhar cada um dos líderes também a esse objetivo para fazer um deployment, um double click aí, pegar todos esses objetivos nossos e também passar para o resto da organização.
Nossa próxima pergunta, Lucas Braga, Haitong.
Oi, bom dia. Eu estou com uma dúvida, é o seguinte. Com esse aumento de capital, foi até perguntado aí se esse montante seria suficiente aí para zerar a dívida, mas vocês colocam que não é exatamente isso e que vocês estão avaliando outras oportunidades. O significado disso seriam aí outras aquisições de algumas redes? Vocês estão em mente aí algum tipo de aquisição com esse valor? Obrigado.
Não, Lucas, estamos avaliando... Eu acho que o que o Jaime falou foi que estamos avaliando oportunidades de desinvestimento em ativos non-core que temos. Mas não estamos avaliando oportunidades de M&A.
Ok, obrigado.
Hoje não, Lucas. O que nós queremos fazer realmente é aproveitar essas oportunidades de crescimento, principalmente orgânico, que existem no mercado e dessa excelência operacional, que vão exigir algum investimento para a gente.
Ok, obrigado.
Obrigado a você.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Jaime Zuck para as considerações finais.
Oi, gente, obrigado. E como a gente disse antes, nós estamos disponíveis para qualquer outra dúvida que existir. A gente não tem mais tempo na conferência, mas queremos reforçar que nesse tempo que desde o último call nosso, Nós fizemos um trabalho muito, muito forte para estabelecer a estratégia, que foi uma estratégia market-back, voltada ao mercado, baseada em fatos. Estabelecemos quatro estratégias principais, quatro objetivos de estratégias principais. E dessas estratégias, nós temos prioridades, decisões, projetos, que eles vão ser verificados, colocados em um líder em cada um delas e vão ser seguidos de uma forma constante e consistente ao longo do tempo. Então, nós estamos bastante confiantes e podemos, não só já mapeamos, como podemos aproveitar essas oportunidades de excelência operacional, mas também as oportunidades de crescimento orgânico que estão à frente da gente. Então, obrigado por ter participado do call. Obrigado.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.